Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos. Nossa aula de hoje, homenageando ao próprio nome da atividade que faremos, trabalhará as conversações, os diálogos. E a primeira proposição que eu coloco a vocês é a respeito de um atendimento. Estava mencionando, fora da gravação, sobre um atendimento no qual uma pessoa proeminente em sua área, de grande destaque em sua área e pela sociedade dos homens, com várias titulações importantes, no consultório, na clínica, ao se reportar às suas questões pessoais, trazia elementos mundanos, cotidianos, que destoavam muito daqueles conhecimentos. É como se existisse uma fratura entre aquilo que ela conhecia, aquilo que, no qual ela se destacava, os elementos profundos nos quais ela se destacava, para as questões do dia a dia dela, que a afligiam, tão pequeninas. Aparentemente, uma pessoa que tivesse aqueles conhecimentos profissionais dificilmente padeceria de questões tão pequeninas, tão diminutas, tão singelas da vida, do dia a dia. Mas então eu me dei conta, lendo Bertrand Russell, que ele passou por situações semelhantes. Um dos maiores filósofos do século passado, um homem que escreveu tratados, entre eles sobre a felicidade, na sua vida pessoal, inclusive com episódio de tentativa de suicídios e outros elementos, faz com que pensemos o que há. Se ele, por exemplo, tivesse utilizado parte do que ele escreveu, parte do que ele falou na obra como, por exemplo, A Conquista da Felicidade, que se tornou um clássico e auxiliou milhões de pessoas, se ele utilizasse uma parte daquilo, teria ele passado pelo sofrimento tão grave pelo qual passou? E outra questão é justo fazermos esse tipo de comparação entre os conhecimentos que uma pessoa tem e os padecimentos que ela passa? Há uma relação direta no sentido de utilize e faça diminuir isso? Eu gostaria de ouvir primeiro a opinião dos senhores, depois vou fazer uma consideração clínica a partir daí. Vou desligar aqui o gravador. Após então as considerações a respeito do tema, eu gostaria de aprofundar alguns elementos. Inicialmente, esse modo, como vimos e como foi colocado o tema, gera na nossa sociedade hoje aquele contraste, aquele elemento que pontua quase que imediatamente um paradoxo, uma contradição, um impedimento. Não é? Então, você muitas vezes pode imaginar, talvez, o papel existencial, o juiz, o médico, o sacerdote, o terapeuta, em seu papel existencial, isso indica imediatamente que ele deve agir de tal forma, sentir de tal forma, fazer de tal forma, colocando o papel existencial como prerrogativa máxima em relação a uma série de outras coisas que ocorrem na vida da pessoa. E muitas vezes não é isso que está em andamento. Por vezes, você considera o juiz lá no tribunal, mas ele na casa dele, com os filhos, com a esposa, com o marido, ele, até pela maneira como ele construiu a família, isso pede às vezes um diálogo e uma forma de relação com as coisas muito diferente da que ele terá no tribunal. E por vezes o contraste desses elementos, dependendo de quem vê e como aborda a questão, pode sim ser chocante. A pessoa pode achar que há um paradoxo, uma contradição, algo que não concilia um termo com o outro e que inviabiliza, inclusive, a pessoa na sua dignidade, na sua concepção de cidadão, de criatura. No entanto, observem alguns elementos a respeito disso. Como a questão foi colocada a partir do conhecimento de alguém, com a citação inicial, considerem que, por vezes, a maneira como a pessoa exercitará aquele conhecimento, vamos supor, lá na universidade, um professor na sua cátedra. Ele vai precisar lá dos livros dele, ele vai precisar dos alunos dele, do protocolo formal da universidade, como as aulas ocorrem. Por vezes, no âmbito pessoal, familiar, ele não tem essa cátedra, ele não tem esses protocolos. Não há, às vezes, tempo dele poder elaborar as coisas como ele faz lá na academia. Todos os rituais do cotidiano, às vezes, são completamente diferentes, gerando posturas e posicionamentos completamente diferentes. Ainda que o conhecimento exista nos dois casos, não há uma migração de conteúdos por outras coisas que estão relacionadas. O mesmo poderíamos colocar com a relação familiar. Por vezes você conhece muito bem seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, e por conta desse conhecimento você imagina que em determinado trabalho eles farão aquilo de uma determinada maneira conforme é em casa, esquecendo que ao mudar o elemento semiótico, papéis existenciais, bases categoriais, que por vezes também ocorre, aquela pessoa não terá como exercitar aquilo que vive em casa, lá no seu trabalho. Por estas e por outras razões é que na historicidade fazemos vários enraizamentos em vários pontos diferenciados da trajetória da pessoa. Teremos condições, muitas vezes, de nos aproximar desse fenômeno. Para algumas pessoas isso sequer é perceptível, para outras pessoas é muito evidente, ele é muito óbvio. Está na pauta do momento, a pessoa sabe que isso está se passando, sabe o que ela pode fazer a respeito, o que ela não pode, entre outros elementos. Olhem, eu quero ler um trechinho de uma entrevista para vocês, bem pequena, a entrevista é muito longa, só para vocês terem uma ideia de alguns desses aspectos no Peter Brook, aquele teatrólogo. Olhem o que ele fala nesse pedaço específico. O Peter Brook é um teatrólogo desses que forma, né, diretores e escritores do teatro. Então, ele, nessa entrevista longa sobre o trabalho, a vida dele, as concepções dele, ele dizia assim, ó: desencorajo todo jovem diretor que procura saber como fazer para ser simples. Se nós buscamos a simplicidade, estamos liquidados. Acaba por se tornar uma forma, um formalismo. Mesmo se dissemos, não quero uma forma, para alcançar o que nós pressentimos ser o essencial, é preciso eliminar muito. Como você fará com a minha entrevista quando publicar? Você está encorajando a dar por todos os lados, todo tipo de material, e para chegar a algo que seja vivo no papel, será obrigado a lapidar, fazer relações, e finalmente todo o seu trabalho será algo sensível. Eu tenho certeza, mas será algo de eliminação. Os caminhos são fazer em demasia ou não fazer o bastante. São sempre essas duas vias que estão em questão. Como se uma, com uma se faz demais, e com a outra mostramos, não é necessário. Esse teatrólogo lutava para que nos trabalhos aquilo que fosse profundo, aquilo que fosse de fato o que precisava se manifestar surgisse. Ele achava que ao fazer isso, os elementos as formas que apareceriam ultrapassariam todas aquelas crises tremendas que estavam surgindo lá nos anos 60. E olhem, ele conseguiu em grande parte o que ele acaba de nos dizer. Quando uma pessoa coloca uma ênfase de determinação de uma área da vida e esquece muitas outras áreas da vida, ela pode estar correndo o risco que faz a advertência deste teatrólogo aqui. Para nós, para os nossos dias, para a nossa sociedade, para os nossos padrões de época, quando ocorrem esses elementos, é usual que se diga a pessoa é hipócrita, ela é falsa, ela é de determinada forma num lugar e de outra determinada forma em outro lugar. Só que essas críticas são muito apressadas, geralmente. Se nos aproximarmos e verificarmos o que está em andamento, muitas vezes vamos ter surpresas a respeito disso. Olhem outros caminhos de direcionamento sobre isso que estamos lidando. Um outro caminho é que não há propriamente uma contradição, mas uma complementação. Há pessoas que no âmbito familiar são profundamente suaves, amorosas. E quando vão para o âmbito do trabalho, se tornam profundamente rigorosas, métricas, duras. Então, por vezes, a esposa, o marido vai até o trabalho entregar um livro, algo que faltou, uma maleta, um computador, e se surpreende quando encontra a esposa e o marido com aquela rigidez toda. E fica pensativa, nossa, em casa é tão diferente, uma pessoa tão amorosa, com as crianças, com os animais, com os vizinhos, como pode ser assim? Quem é essa pessoa que estava ali vestindo uma máscara, uma carapaça? Essa é a leitura usual do nosso padrão de época. Mas uma leitura profunda pode mostrar, entre outros caminhos, vejam, vou ilustrar alguns. Primeiro, o caminho da complementação. A pessoa é suave e amorosa em casa, mas na passagem de casa para o trabalho, Ela se coloca numa questão segundo a qual ela está se desenvolvendo para uma função. E a amorosidade que existe no lar só pode ser mantida com a rigidez que há no trabalho. Mais ou menos como o homem medieval, que colocava sua roupa, seu escudo, sua lança, o elmo, subia em seu cavalo e ia para a batalha. Não há uma contradição, há uma complementação de vetores, sendo que um apoia o outro. O guerreiro que ia para o campo de batalha medieval e que trucidava seus inimigos, não fazia lembrar o homem amoroso que era dentro de casa. Para ele não há contradição alguma. Ele precisa lutar e precisa trazer para casa o ouro, a prata que ele tira de seus inimigos nos campos de batalha para poder em casa ver a felicidade de um lar que tem comida, que tem roupa e que, no qual ele pode descansar. Eu sei que ao afastar a lupa e jogar lá para a Idade Média isso fica sensato, mas considerem que alguns hoje vivem nos nossos dias a Idade Média, perfeitamente a Idade Média. Estão vivendo agora com seus computadores, com seus iPhones, estão neste momento vivendo plenamente, acessam coisas tremendas na internet, nos filmes, uma maneira bruta de atualizar por conceitos aquilo que era mecânico, não é? Mas além da complementação, há muitos outros elementos, como a segmentação da estrutura de pensamento. Há pessoas que dizem o que acontece numa parte da vida delas, nada tem a ver com o que acontece em outra parte da vida delas. Então elas seccionam e dizem que lá no trabalho elas precisam ser duras porque o trabalho pede dureza. Em casa elas precisam ser amorosas porque em casa se pede o amor. E colocam um balizamento ali no meio, uma área não se comunica com a outra. Claro que essa rigidez toda às vezes passa por tremendos dilemas, não é? Quando, por exemplo, uma filha dessa pessoa vai trabalhar com ela. Já imaginaram como ela vai separar? Ao mesmo tempo é a filha e é uma empregada, ou é um filho e é um empregado, como faz para dividir? Será que consegue? Aí entram outras questões. Vou parar o gravador para, se vocês quiserem colocar algum elemento sobre isso que acabamos de ver, antes de agora aprofundarmos para outras questões. Temos mais 3-4 questões para ver hoje ainda, está bem? Agradeço as colaborações. Vamos agora a um segundo ponto. Algumas pessoas, quando consideram os próximos anos, não me refiro às próximas décadas, me refiro aos próximos anos, bem próximos, observam como se considerassem um livro de história e seus encadeamentos até, por exemplo, século XVIII, século XIX, e não se dão conta que, em alguns casos, a maneira como esses elementos historiográficos agora ocorrerão obedecem a outros elementos. Por exemplo, agora no Brasil começam a anunciar alguns utensílios domésticos com inteligência artificial acoplada, não é? Televisores, computadores, até esses dispositivos de segurança. Você vai poder conversar com eles a partir do Bluetooth do seu carro e a porta da garagem abrirá ou chaveará. Você pode já, caminho de casa, pedir para passar instruções para programas de televisão que você quer gravar, para depois ver, e coisas dessa natureza. Mas em tudo isso, há vários elementos que dizem respeito à existência, em várias das peculiaridades que ainda estão em andamento, que não estão no bojo diário das considerações entre terapeutas, como se fosse algo relegado à ficção científica. Vou tratar de uma delas apenas, porque são muitas, mas uma delas. Uma delas diz respeito a um passado nosso que será provavelmente vivificado nos próximos 3, 4, 5 anos. A que me refiro propriamente? Do que estou falando propriamente? Estou falando que nossas lembranças não ficarão apenas como usualmente elas são utilizadas. Por vários mecanismos imagéticos, nós teremos possibilidades, isso desde elementos de meditação, com técnicas 3D de relaxamento e outras coisas, poderemos interagir de uma forma diferenciada. Vou dar um exemplo bem específico. Um momento muito bonito que você viveu em sua vida há 10, 12 anos, na sua família, quando você estava estudando, fazendo um intercâmbio em outro país, algo dessa natureza, você poderá muito provavelmente vivificar, reintegrar na sua vida de uma outra forma, inclusive editar pedaços disso para um momento mais promissor, produtivo para você. Tudo isso dentro de cuidados morais, éticos, epistemológicos e outros. De certa maneira, nós já fazemos isso. Você pode fazer agora mesmo, se pegar papel e caneta e escrever um trecho da sua vida e editar esse trecho, tirar alguma passagem, colocar outra, não é? E dar intensidade a um elemento que aconteceu. Só que nós teremos agora condições melhores de trabalhar essas questões e cuidados também correlatos. Há um texto do Rui Castro muito interessante sobre isso. Muito interessante. Vou ler esse textinho para vocês. Ele diz assim, ó: um apartamento em Ipanema, deixado vago pela morte há 5 anos de seu ilustre proprietário, foi esvaziado pelos herdeiros e entrou em obras para ser alugado. Dali a pouco, os operários que foram trabalhar nele começaram a perceber coisas inexplicáveis. Um martelo colocado em um lugar aparecia em outro. Os vasos davam descarga por conta própria. As lâmpadas piscavam, seguindo um padrão. Os rapazes, apavorados, foram falar com o porteiro. Nenhum deles queria ficar lá sozinho. O porteiro então subiu para conferir. Não viu nada de anormal, mas ouviu, ou ele pensa ter ouvido, uma tosse, um suspiro, um pigarro, todos lembrando os ruídos produzidos pelo falecido. Ele próprio sentiu gelados sopros vindos das paredes, mas ele tinha que tranquilizar o pessoal. Garantiu que não havia nada demais, que eles estavam imaginando coisas. Os operários, a muito custo, continuaram a reforma. Às vezes, um se demitia, de cabelo em pé. O próprio porteiro deixou de ir ao apartamento vazio à noite. A obra ficou então pronta e o imóvel foi alugado. O inquilino era um estrangeiro, racional, pragmático. Sabia da importância do antigo titular. Foi morar lá sem desconfiar de nada e por muito tempo não teve do que se queixar. Mas, há pouco, as estranhezas recomeçaram. Torneiras abriam, livros mudavam de lugar, um quadro amanheceu de cabeça para baixo e a trilha sonora retomou os pigarros, tosses e suspiros. O inquilino ficou aterrorizado. A essa altura em que escrevo, ele já deve ter se mudado. Fui amigo do velho morador. Fui amigo dele por quase 50 anos e sei que ele nunca acreditou no outro mundo. Talvez por isso tenha se dedicado a entender e nos desvendar categoricamente o nosso mundo. Essa é a única explicação que eu encontro. Ao acordar de um estranho sono e descobrir-se morto, ele não se conformou e se recusou a trocar este mundo pelo outro, como ele sempre soube e dizia que não existia. Rui Castro. Ou seja, o amigo dele acordou e estava morto, não é? E morto, como ele não acreditava em outro mundo, né? Ele disse, não, é esse mundo aqui mesmo, vou ficar aqui, fazer as minhas coisas. Não sabia que tinha morrido e continuou assim. Agora, a analogia que eu quero fazer a partir daqui. Muitas das nossas lembranças, muitas das nossas vivências, não sabem que elas são lembranças, vivências, que elas já morreram, ou que elas viveram um tempo e que agora deram lugar a outras experiências, outras relações, outras coisas. E elas se comportam em nossas vidas tal qual esse amigo dele, que não sabia que tinha morrido e continuava ali interagindo vivo com os outros, fazendo das suas, aterrorizando pessoas. Não são poucas as memórias, as lembranças que fazem isso. Aterrorizam, ameaçam, amedrontam, criam medos e outras coisas. A pessoa vai se relacionar novamente com alguém, fica cheio de medos e dedos para com a relação, achando que novamente passará por tudo de novo, e não sabe ela que está padecendo de uma memória, de uma lembrança desta ordem. Com os recursos que temos hoje, a pessoa vai ao terapeuta, faz historicidade, estrutura de pensamento, procedimentos clínicos, ok? É uma das maneiras. Há outras. Muitas crianças que hoje têm idade de 5, 8 anos já mostram uma fluência que gerações anteriores sequer supunham ser possíveis. Fazem isso mexendo nos seus iPhones, seus celulares, trocando imagens, editando imagens, dividindo, partilhando, animando imagens. Algumas interagindo com filtros, com pequenos filmes. Essas crianças terão uma fluência tão grande, muitas delas, para lidar, editar, compilar, segmentar essas relações, que muitos destes elementos próximos poderão ser vivificados de outra maneira. Então, crianças que, quando chegarem aos 20 anos, 25 anos, e tiverem que... Se você perguntar às vezes para uma delas, mas isso que você está me contando é de agora? Talvez a pessoa nem saiba como entender a pergunta ou respondê-la. Porque o que ela vai colocar às vezes são memórias que, de elementos vividos há 15 anos, que foram atualizadas, encartadas neste momento e que fazem parte da vida dela. Para muitas dessas pessoas, presente, passado e futuro serão apenas conceitos vazios. Alguns viverão vários elementos sincronizados, atualizando dados, descartando dados, com uma fluência muito maior. Olhem, para aqueles que acham que isso que eu estou dizendo parece futurista, parece algo transcendente de outro planeta, eu vou dar um exemplo bem singelo sobre questões assim. Se vocês têm um velho tio, uma velha tia querida, um, um tio-avô que mora lá no interior e há muito tempo você não conversa com ele, tem seus 80 anos, mas se você for até ele conversar, ele vai te contar de uma irmã dele que morreu de desgosto. Desgosto. Ela esperou o namorado não veio no dia buscá-la para o noivado, dali ela deixou de comer, não conseguia mais trabalhar, então aconteceu alguma coisa com ela, teve uma convulsão, morreu. Na época em que ele conta isso, que aconteceu, há muitas décadas, situações como estas aconteciam. Ele mesmo vai dizer para você, aconteceu um outro caso aqui perto, na cidade do Alegrete, na cidade do Passo Fundo, na cidade de Vacaria também houve outro caso assim. Eram elementos de padrões de época. Era muito difícil naquela época pessoas naquela base categorial conseguir influência de editar suas próprias historicidades, de mover estes elementos. Nos nossos dias, cada vez isso se torna mais fluente. Provavelmente não morreremos mais de desgosto, cada vez morreremos menos disso. Mas temos outros problemas. Não é? Essa fluência toda que muitas crianças já têm e que vai se aprofundar nos próximos anos, acarreta outros tipos de problemas, mas isso é questão para outros momentos, não é para agora. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações antes de ir para o terceiro tema de hoje. Agradeço a colaboração com o comentário feito. Vamos agora ao terceiro tema de hoje neste curso Diálogos. Um dos autores que estudaremos em breve é Axel René. Ele trabalha muito a questão do direito, de estatutos ontológicos da pessoa. Um autor muito trabalhado recentemente que cresce muito nos nossos dias. Ele tem uma obra chamada O Direito da Liberdade. A publicação aqui no Brasil é pela Martins Fontes. E nessa obra ele ilustra várias passagens daquilo que nós trabalhamos lá nas armadilhas conceituais. Nas armadilhas conceituais nós vimos que é provável que num futuro próximo nós deixemos as armadilhas conceituais como espécime, como civilização e lidemos com limites, não mais com armadilhas conceituais. Um exemplo disso é bem prosaico, vamos tomar como exemplo o emprego. Uma pessoa, ela vai ao emprego e vai trabalhar e o patrão diz a ela, olha, talvez você entre na política de demissão voluntária, tal, aquelas coisas, e a pessoa entra em pânico. Ela diz, não, eu não posso perder meu emprego, eu preciso do meu emprego, vamos renegociar valores, tarifas, tempo, mas eu não posso perder meu emprego. Esta pessoa mostra uma armadilha conceitual com relação ao emprego. Não se trata de uma escolha, não se trata de um direcionamento de liberdade, ela está presa a um modo de ser. Eis uma das caracterizações das armadilhas conceituais. Quando há um limite, é diferente. A pessoa, o patrão diz, olha, vamos fechar a firma, infelizmente falimos, você terá que procurar um outro trabalho, a pessoa vai lá, dá um abraço, leva flores, e diz, olha, foi maravilhoso o tempo que eu fiquei aqui, agora eu vou fazer outra coisa, vou procurar um emprego, aprendi muitas coisas aqui. Essa pessoa age muito mais próximo de limites. Limites são referências. Ela não está presa a um modo de ser, a uma situação. Ela pode ir, pode vir, fica pelo tempo que as coisas tiverem afinidades com ela, pertinências, mas ela tem o arbítrio de partir, de ficar. Isso são limites. Provavelmente, em várias áreas da humanidade, estamos caminhando para uma era de limites, não mais de armadilhas conceituais. Isso tem muitas implicações, muitas, né? Por exemplo, hoje, em relacionamentos, em família, na área afetiva, as armadilhas conceituais ainda são não apenas visíveis e recomendáveis, como são, elas são alimentadas socialmente nos nossos dias. Você colocou, você estruturou a sua família, você tem um filho, por exemplo. Seu filho não vai ser filho por mais 5 anos e depois ele vai deixar. Ele é seu filho para sempre. Mas se considerarmos uma época de limites, talvez num futuro próximo, ele exercendo esses elementos de limites, ou mesmo você possa dizer que foi mãe, foi pai por um tempo e que agora não é mais. Hoje causaria enorme estranheza. Ou talvez a pessoa considerasse, você perdeu um filho, é isso? Ele morreu? Talvez você dissesse, não, está vivo. É só a paternidade que acabou. Ora, como pode isso? Não faz o menor sentido numa era como a nossa, não é? Mas numa era na qual os limites é que vão vicejar, isso será de outra forma. Por enquanto é assustador para muitas pessoas. Habituadas às armadilhas conceituais, contratuais, leis, normas, regras, desde a sinaleira de trânsito até os protocolos da escola no trabalho, algumas pessoas não sabem, nem imaginam como é viver sem tudo isso. Para elas isso é proteção, isso é cuidado, isso é vida. Fora disso é bagunça, balbúrdia, caos, e elas não têm qualquer interesse em algo assim. Não conseguem compreender que a transição para o elemento dos direitos baseados em limites é muito mais interessante para os dias que virão. Não, é, não se trata nada de bagunça, nem caos, nada disso. Se trata de amor, de liberdade, de um compromisso baseado em preceitos muito mais profundos. E não na irresponsabilidade e em machucar quem quer que seja, claro que não. Pois alguns autores começam a trabalhar essas questões. E um deles é o Axel René, que nós trabalharemos aí no próximo semestre, num dos nossos cursos. Esta obra, O Direito da Liberdade, da Martins Fontes. Vou ler um trecho para vocês. Ele diz, aqui ele vai trabalhar valores, elementos éticos, ok? Ele diz, entre todos os valores éticos que intentam vingar na sociedade moderna e ao vingar tornam-se hegemônicos, apenas um deles mostra-se apto a caracterizar o ordenamento institucional da sociedade de modo efetivamente duradouro. 2. A liberdade. A liberdade no sentido da autonomia do indivíduo. Todas as outras representações do bem, desde o deísmo, do ornamento natural até o expressivismo romântico, tem enriquecido há mais de 2 séculos as experiências do si mesmo e de suas relações com realces sempre novos. Porém, nas esferas em que devem se tornar socialmente eficazes, onde se libertam do estreito vínculo de vanguardas estéticas ou filosóficas, e nessa medida nos contextos em que poderiam inspirar o espaço da imaginação do mundo da vida, logo se enredam no pensamento da autonomia, que ao final lhes rende apenas outras camadas profundas. E hoje, no início do século XXI, é quase impossível articular algum desses outros valores da modernidade sem ao mesmo tempo compreendê-lo como faceta da ideia constitutiva da autonomia individual. Não é o único autor que levanta suas pesquisas, seus estudos para isso. Uma autonomia individual, uma liberdade, não tem absolutamente nada a ver com elementos egoísticos, idolatria egoica em torno do próprio umbigo, nada disso, mesquinhez, egoísmos, é exatamente o contrário. O ser livre, autônomo, é um ser fraterno. É um ser que vai buscar no amor e nas afinidades um modo de existência. Mas isso não é solto assim no espaço, como eu estou dizendo, porque alguns desses seres autônomos caminharão para outros caminhos, terão outros interesses e outras questões. Portanto, ao considerarmos autonomia e liberdade, isso está dentro de um amplo contexto de relações e não solto ao vento como uma folhinha que se desprendeu e que agora alguns imaginam que possam soprar para qualquer lado. Não é assim. Tanto é que esses autores têm trabalhado essas questões, vejam aí, que ele trabalha a liberdade dentro do direito. É de lá que vem o discurso que esse autor vai construir, dos valores éticos, não é? Uma pessoa que estará livre, será autônoma, poderá construir elementos de alteridade, mas com todas as responsabilidades em torno disso, não mais as clausuras. Aqui eu pergunto aos senhores, como soam esses elementos dentro de vocês? Alguns já se consideram prontos a ir por esses caminhos, outros não querem e objetarão, dirão não, isso precisa de maior fundamento, não pode ser colocado assim fortuitamente. E outros têm outras opiniões ainda. Vou desligar o gravador para que vocês possam tratar um pouco dessa questão a partir dos trabalhos, da sociedade na qual vocês vivem. Vamos então ao quarto e último ponto do nosso trabalho de hoje, no curso Diálogos, um curso de conversação entre grupos. Grupos de Chapecó, oeste de Santa Catarina, de Cuiabá, no Mato Grosso, Curitiba, no Paraná, e Poços de Caldas, Minas Gerais, além do de Porto Alegre. Quarto ponto. Algumas pessoas abrem um jornal que respeitam, que assinam, pode ser digital ou em papel, e leem os noticiários do dia, final de semana, e ali diz: bolsa de valores cai, desemprego aumenta, risco de recessão no próximo trimestre, governo corta salário de professores, tal escola fechou tal departamento, e então o coração dispara. E a pessoa pensa: ai, não, agora acabei de fazer isso, meu filho queria uma bicicleta, eu comprei e parcelei, como é que eu vou pagar? Talvez eu também reduza o meu salário. Como vai ser o amanhã? Isso é muito típico dos nossos dias, da nossa época. E quando alguns olham para o futuro, eles pensam: o governo tem que gerar mais empregos, a economia do mundo precisa melhorar. Alguns pensadores que trabalham essa questão, eles consideram isso por outro caminho. Consideram que boa parte, se não a totalidade desses problemas, deixará de existir porque caminhamos por outras estradas nesse momento. Nós vínhamos numa estrada de desenvolvimento linear, praticamente. Então, abria uma fábrica de automóveis, gerava empregos, dali construía uma escola, daí construía uma igreja, um hospital, a cidade aumentava, etc. Era uma linha razoável de desenvolvimento. Subitamente nós pulamos para vários pontos adjacentes e agora partimos de outras rotas. E é provável que o futuro se mostre muito diferente. Mas para isso, muitos pensadores estão trabalhando também a nossa forma de construção mental. Muitos construíram suas mentes da seguinte maneira: vou comprar um automóvel, vou trabalhar 3 anos, vou economizar muitíssimo, vou fazer um pequeno empréstimo, vou dar meu outro carro antigo de entrada e assim terei meu novo automóvel. Esse é o pensamento padrão, no qual, para ter algo, tudo isso precisa ser feito nos vários fatores da vida. E alguns levam isso até para as subjetividades na relação afetiva e outros elementos assim. E é provável que novos elementos surjam em outras bases, completamente distintas. Olha, até pouco tempo, Hoje, uma cidade aqui como Porto Alegre, você caminha pelos parques, sabe o que você encontra? Bicicletas amarelas muito bonitas, que você só gira seu celular em direção a elas, desbloqueia, pode passear e depois, quando você for para sua casa, você deixa a bicicleta junto a uma calçada, junto a um banco e pode ir para casa. Patinetes também. Na Suíça já tem carros, automóveis que você faz assim. Entre outras coisas. Até muito pouco tempo, num país como o nosso, patinetes, bicicletas seriam muito provavelmente em alguns lugares depredados. Hoje, na maior parte dos lugares, não só não estão depredados, como há uma educação ambiental, protegem, há pessoas que até colocam numa posição melhor o aparelho para não ter risco de cair. Mas não é só isso. Quantas pessoas vocês conhecem na cidade em que vocês moram, pelo país, que abrem a janela do carro e atiram copinhos e garrafas plásticas para fora? Hoje é muito raro vermos isso. Mas não faz tanto tempo, não era tão raro. Pessoas atiravam, sim, copinhos, garrafas pela janela do carro. Em certos quesitos, há um desenvolvimento, enquanto outros, preocupantemente, não há. Inclusive, há crivos de involução em alguns lugares. No entanto, alguns pensadores, entendendo que há esses desenvolvimentos em algumas áreas importantes, já mostram que é interessante começarmos a trabalhar uma mudança de mentalidade quanto a certas questões. Talvez no futuro próximo, ao invés de você precisar trabalhar para ter as coisas, por economias cruzadas e elementos complementares, o governo chame você do seu país e diga: olha, fulano, por tudo que você já fez, nós estávamos aqui vendo, você não só pagou suas dívidas, como você tem direito a ter um automóvel, uma casa melhor que você tem. Para o nosso pensamento atual, tal coisa é incompreensível. Estamos aí lutando por uma reforma mais igualitária na previdência social, um problema imenso para fechar nossas contas. Estamos lutando por melhores salários para os professores, melhoria para toda a população em todos os seus estratos e camadas. E aí não parece provável que isso que alguns pensadores colocam, parece aquele socialismo utópico ou um capitalismo desvairado utópico, não parece algo sensato. No entanto, de todos os lados, os avisos que dizem que o quanto isso é sensato se aproximam cada vez mais. Em alguns anos, é provável que os problemas que hoje ameaçam tão gravemente uma parte da existência humana não existam mais. Esses problemas não vão existir mais, é provável. Teremos outros problemas que já se mostram no horizonte e que veremos aí nos autores e livros do próximo semestre, nos vários cursos. Quero ler sobre isso para vocês um pequeno trecho desta obra, A Arte da Vida, de Bauman. Aliás, Bauman, a própria vida dele já era um testemunho disso, não é? Por tudo que ele viveu, passou. Bauman, quando começa os trabalhos que depois o tornariam conhecido no mundo inteiro, ele já passou muitos problemas. Por conta da origem judaica dele, Bauman era polonês, ele passou perseguições imensas em algumas numa instituição em que ele trabalhou, os colegas se uniram para que ele saísse da universidade. A ironia é que depois de um tempo convidaram, quando já era muito conhecido, para conferenciar. Pensam que Bauman mostrou mágoa e disse que não iria, porque o trataram mal. Ao contrário, ele não apenas compreendeu o que havia acontecido, como disse: claro que eu faço, sim. Converso, não há nenhum problema, não. Isso, para alguns, nesse momento é inviável. Quando atingidos, seja lá pelo que for, alguns guardam rancores, mágoas, elementos internos de vingança, elementos persecutórios, ainda há muito disso no mundo. Mas alguns já ultrapassaram isso, não querem gastar qualquer tempo ou energia com essas questões, preferem gastar tempo e energia construindo, semeando bosques, flores, até para que coisas assim não precisem mais acontecer. Uma dessas pessoas foi Bauman, falecido recentemente, e nesta obra, A Arte da Vida, ele nos dá lições belíssimas sobre esses dias próximos que aí vem. Veja, um homem que perdeu parte da família dele em campos nazistas, teve problemas tremendos, poderia, talvez alguns pensarem, puxa, ele deveria ter muita raiva, muita mágoa. Ao contrário, ele tinha muito amor e muita prudência quanto a alguns problemas que ele não ignorava. Vejam o que ele escreve nesse trecho de A Arte da Vida. A afirmação, a vida é uma obra de arte, não é um postulado ou advertência, mas uma declaração de um fato. A vida não pode deixar de ser uma obra de arte, se é uma vida humana. A vida de um ser dotado de liberdade e liberdade de escolha. Vontade e escolha deixam suas marcas na forma da vida, a despeito de toda e qualquer tentativa de negar sua presença ou ocultar seu poder, atribuindo papel causal à pressão esmagadora de forças externas que impõem um eu devo, onde deveria estar um eu quero. E assim, reduzem a escala das escolhas plausíveis. Se um indivíduo não é em si uma questão de escolha, mas um decreto do destino, ora, com muita frequência, porém, é preciso exercer essa responsabilidade em condições que fogem inteiramente ao nosso alcance, seja intelectual, seja prático. A vida humana consiste num confronto entre as condições externas e designa a seus autores, atores, seus propósitos de superar a resistência e o desafio inércia, ativos ou passivos da matéria e reconstruir a realidade de acordo com a visão da boa vida que escolheram. Sobre essa visão, Paul Ricoeur diz o seguinte: é uma névoa de ideias e sonhos de realização, sob cuja luz opaca, continua Bauman, o grau de sucesso ou fracasso na vida é registrado e determinado. Sob essa luz, certos passos e seus resultados, embora não outros, são avaliados como sensatos, e certos propósitos, mas não outros, destacados como não apenas úteis, mas autotélicos, ou seja, bons por direito próprio, sem necessidade de serem justificados e defendidos por meio de implementação de outro objetivo mais elevados. Para Bauman, nós somos os artistas da vida. E como artistas da vida, vamos mudar nos próximos anos as tintas e o que estamos pintando. Muitos vão mudar. Muitos vão pintar pássaros, muitos vão passar a pintar flores, muitos vão pintar amores, Deus, a alma, a transcendência. Já não haverá mais os grilhões, as prisões que obrigam alguns a não poderem sequer considerar isso. Não será uma panaceia. Nós teremos um pouco de cada coisa, provavelmente, e alguns levarão mais tempo para compreender essa transição. Algumas almas estão muito machucadas, alguns corações estão muito pesados e talvez precisem de ajuda para nessa caminhada. Outros não vão querer ajuda, vão querer ficar onde estão, com suas dores, seus sofrimentos, suas guerrilhas de trincheiras, suas idades medievais. É um direito também. É provável que o novo mundo que anuncia suas luzes e suas preocupações, peçam a nossa colaboração no sentido de estudo e trabalho. que é o que estamos fazendo nesse trabalho de hoje. Chegamos ao final, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre isso que trabalhamos hoje aqui.